Perspectiva. Perspectiva. Um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil.
Olá, pessoal. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais uma temporada do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que é espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Essa é a nossa terceira temporada do programa no seu novo formato, e essa é uma temporada muito especial, porque a gente vai gravar ela todinha, ao vivo, aqui no Espaço Abraão e Rosa, em São Paulo, um ambiente dedicado a apoiar, conectar e fortalecer organizações da sociedade civil 100% alinhado ao nosso programa. Mas não é só isso. Como já de costume, para apresentar o programa comigo, também está aqui ao vivo e a cores o Alan Levy.
Oi, Kika. Oi, ouvintes, um prazer estar aqui nessa nova temporada do Perspectiva.
A gente está se vendo hoje pela primeira vez, gente, já na nossa terceira temporada apresentando o programa juntos, mas é a primeira vez que a gente se encontra presencialmente hoje na hora do almoço, antes da gravação aqui. O universo conspirou para a gente estar os dois no Brasil ao mesmo tempo, então a gente está tendo aqui o privilégio de fazer essa temporada todinha ao vivo. Como sempre, a cada episódio, a gente recebe pessoas que enfrentam os desafios do Brasil e ajudam a construir novos caminhos. Hoje a gente vai falar sobre migração, humanidade e o que significa recomeçar. O nosso convidado de hoje é o padre Paulo Parisi, missionário scalabriniano e coordenador da Missão Paz. Com uma trajetória marcada pela atuação com migrantes e pela vivência na periferia, ele está na linha de frente de uma das questões mais presentes nos nossos tempos atuais. Na história da humanidade, a gente sempre teve migração e imigrações, mas atualmente esse é um tema fundamental no mundo todo. Padre Paulo, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado por estar aqui com vocês, também com aqueles que nos acompanham. É um oportunidade para conversar sobre um assunto atual e desafiador no mundo inteiro.
Então, vamos lá. A gente vai começar essa conversa, Padre Paulo, querendo saber um pouquinho mais de você. Como é que você chega nesse tema? Como é que você chega no Brasil? Como é que a sua escolha, a sua opção por ser padre, né? Por seguir um caminho religioso, se encontra com os migrantes, com os refugiados? Conta pra gente um pouquinho dessa história.
Então, tem que voltar atrás algumas décadas, lá na Itália, onde nasci, onde fui criado. A uma certa altura, quando escolhi a vida religiosa, escolhi ser padre, a igreja nos propõe vários grupos, chamadas congregações. Tem algumas mais conhecidas, tipo jesuítas, franciscanos. Eu fui conhecendo algumas e me impactou os scalabrinianos, como você falou, um nome meio até difícil de ser pronunciado, que é um sobrenome italiano, geralmente do norte. E está ligado este nome scalabrinianos a João Batista Scalabrini, o bispo que em 1887 criou um grupo de padres, depois de irmãs, para acompanhar os migrantes italianos. Me chamou a atenção o estilo destes padres, bastante espontâneo, engajados na realidade. E aí falei, quero seguir a vida religiosa nesse grupo. Dentro do processo, há um momento de formação internacional. Então, o nosso grupo foi distribuído, alguns para as Filipinas, outros Buenos Aires, outros perto de New York. Eu fui destinado a São Paulo. E aí começou, claro, aprendendo português, atuando nas periferias. E depois de alguns anos, voltei para a Itália. E quando retornei ao Brasil, fui destinado em 2010 à Missão Paz, onde estou atuando. Isso em resumo.
E como foi para você a sua chegada no Brasil? Enfim, você, pelo que você contou agora, você não escolheu vir para o Brasil, né? O Brasil te escolheu, enfim.
Eu digo uma coisa que é bonito falar, foi uma mudança, porque no início, eu confesso, não queria vir. Porque todos nós, o nosso grupinho, éramos cinco, acostumados a crescer, estudar, pesquisar junto, a gente queria ficar na Itália. Então, todo mundo foi para o exterior. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, os primeiros meses, claro, foram difíceis, porque a gente tem que se acostumar com comida, cultura. Depois de um ano, já comecei a perceber a riqueza e a oportunidade que tive vindo para cá. Claro, uma oportunidade privilegiada em relação a muitos migrantes, porque os migrantes não têm casa, não têm segurança. Eu cheguei já com tudo seguro. Mas pelo menos algumas dinâmicas, a saudade, a dificuldade em aprender um idioma, a adaptação cultural, estas são comuns. Então, foi interessante esta experiência na própria pele. Volto a dizer, um migrante privilegiado, não dá para esconder.
Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você hoje trabalha com isso e com os refugiados. Você não foi um refugiado, mas você chegou nesse país. E a gente se orgulha de falar, né, que o Brasil é um povo acolhedor, que a gente é acolhedor. Hoje, no seu trabalho do dia a dia, você sente isso ou isso é um rótulo que a gente tem, mas a gente está, sabe, não está levando ele tão a sério efetivamente no momento que o mundo está vivendo hoje em dia?
Não é fácil uma resposta porque o perigo é generalizar. Claro, dentro do Brasil existem muitas tonalidades. Em relação a outros países, diria que é um país que acolhe, em geral. Agora, também existe um certo mito, porque acolhe bem, às vezes, quem tem pele clara, quem tem outra pele, outra cor, não é bem acolhido, quem é da Europa é bem acolhido, inclusive usa outro termo, expatriado. Para o europeu, para o sul global, é migrante refugiado. Então, muda, eu diria, há esta diferenciação, seletividade na hora de acolher. Então, eu via na Polícia Federal, como a Polícia Federal me tratava, era na época que não havia senha, fazia fila horas e horas, e como tratava outras nacionalidades. Eu percebia na hora, falava, olha que discriminação, só porque eu tenho passaporte italiano. Então, a gente percebeu isso. E depois existem outras questões, a questão não só racial, mas também a questão religiosa, se um é muçulmano, se não é. Então, infelizmente, não é igual para todo mundo.
É um acolhimento seletivo, né?
Sim.
E que se confunde um pouco com a própria história do nosso país, né? A gente é um país formado por imigrantes, né?
Sim.
A gente
e
é a mistura...
Não podemos esquecer que, a uma certa altura da história do Brasil, escolheu uma política para branquear o Brasil. Então, isso é uma política seletiva. Quem era o migrante bem-vindo? Europeu, possivelmente católico. Então, havia estas características. Está tudo documentado, também em 1880, 70, quando os agentes da migração do estado de São Paulo, ia na Itália fazer o convite para vir no Brasil. A Itália estava naquela fase de unificação, então uma grande quantidade de pessoas desempregadas e via no sonho brasileiro a possibilidade de reconstruir a vida.
Isso é um dos pontos, né? Porque a gente ouve muito você falar, o seu trabalho, de que a questão migratória não é uma crise, e sim uma questão estrutural, porque quando a gente trata de crise, parece que é uma coisa que vai passar ou que tem um fato, mas eu acho que o seu trabalho mostra que é uma consistência, que tem que ter uma reeducação, ou tem que tratar de frente o problema. Uma das outras coisas, assim, muita gente tem discursos e hoje o mundo carece de ação, e você é um cara que trabalha realmente lá no campo. Tem a ver essa
Eu acho
colocação?
Fundamental esta tua fala. Migração é um fenômeno constante que tem vários momentos, mas não se pode falar só que é um fenômeno de crise, ou seja, que é algo pontual, conjuntural. Não, a migração é um fenômeno que marca a história da humanidade. Se eu trato como crise, não vou desenvolver uma política que tenha um planejamento, mas terei só ações pontuais. Óbvio que, por exemplo, o que aconteceu com os venezuelanos que chegaram em Roraima, tudo isso cria uma situação de crise. Mas o fenômeno é um fenômeno constante. Então, é por isso que a gente tem que desenvolver esta visão. É um fenômeno social. Se eu falo de crise, só vejo quase a dimensão negativa, emergencial. Não, tenho que pensar num processo. É suficiente. Agora o Brasil está na fase de implementação de um plano pela primeira vez na história. Um plano de 4 anos de política migratória. De 2017 até o ano passado, demorou bastante anos da nova lei até pensar numa política. Agora se está pensando num plano. Agora, plano é para ver que é um fenômeno, então, para conseguir lidar de maneira constante, não só correndo atrás dos problemas. É agora, por exemplo, o Brasil até agora não refletiu como outros países como tratar o imigrante, qual é a política de inserção no país. É assimilação, é uma perspectiva intercultural, não se fala disso. Por exemplo, a Alemanha, ela quase zera a cultura do outro para que se transforme num alemão. É a política alemã. O Brasil nem fala disso. Então, acho que precisa fazer estes passos.
Mas acho que essa é uma reflexão recente, né? Porque é o que você falou, né? A gente, se você olha a história da humanidade, migrar é algo muito natural, né? A gente se espalhou pelo planeta Terra enquanto raça humana porque a gente migrou, né? E essa curiosidade humana de explorar novos territórios, de querer conhecer outras terras, né? Ou quando você tem um problema, há tempos atrás, imagino que uma seca, uma coisa, algo climático que fazia você precisar migrar, né? É, sempre foi algo que aconteceu muito como parte da nossa história, né? Mais recentemente, isso começa a se tornar uma ameaça, né? E aí esse tipo de reflexão, né, do que pode e o que não pode para quem está chegando na nova terra, né? Eu lembro do debate sobre uso de véu, né, no caso muçulmano em Paris, se podia ir para a escola ou não podia ir para a escola. Esse tipo de debate é algo que é mais recente ou não? Ele sempre teve presente.
Eu diria que sempre esteve presente, é só pensar o Império Romano como chamava estas populações, bárbaros. Quer dizer, são populações de imigrantes que se deslocavam no Império. Agora, o que diria é dos nossos dias uma certa instrumentalização dos migrantes e dos refugiados. Quando tem momento de crise, geralmente a culpa é deles. Se faz um uso político, infelizmente polarizado dos migrantes, como outros assuntos. Então, quando tem uma crise econômica, culpa do migrante, crise de violência, culpa do migrante, crise de habitação, no sistema da saúde, do bem-estar social em geral, é sempre culpa deles. No Brasil ainda não temos isso, como nos Estados Unidos, onde nasci na Itália. É interessante que o Brasil ainda não pautou politicamente e de uma maneira polarizada o tema migração. Também a nova lei de 2017 não entrou esta tensão. Havíamos o relator e o presidente da comissão era de dois grupos opostos politicamente, mas conseguiram trabalhar junto, coisa que hoje em dia, infelizmente, a política está polarizada e se é o tema de um, não é tema do outro.
Conta então da Missão Paz. É uma tentativa de trabalhar nessa estruturação? Como funciona na prática? Conta um pouco do projeto que
Então,
você.
a Missão Paz nasceu no bairro da Liberdade, no Glicério, em 1940. Então, tem bastantes anos. Eu entrei numa fase e outros continuarão. É interessante ver uma história feita de muitas pessoas, seja padres, seja voluntários, seja colaboradores, onde se tenta dar uma resposta. No momento atual, tem a casa de acolhida. E para ter uma ideia, hoje as duas nacionalidades principais são Angola e República do Congo. Hoje, neste momento. Depois tem grupinhos Nigéria, Camarões, Venezuela.
As pessoas que a gente mais recebe no Brasil
Na casa
hoje.
do migrante, nossa.
Ah, na casa do migrante,
Agora,
não?
em São Paulo, podemos dizer que esse último ano e meio, angolanos e congoleses é o grupo principal, em São Paulo. Agora, a casa é um lugar para acolher, tem lugar para dormir, tem atendimento psicológico, tem assistente social, lugar para lavar suas roupas, assistir TV. É um espaço, vamos dizer, de primeira acolhida. Eles ficam 2, 3 meses nesta casa. Ao lado, nós temos toda uma estrutura de serviços para que pode ser utilizada, seja pelo pessoal da casa, seja outros de fora que moram em outras casas de acolhida ou que têm sua casa, mas procuram um serviço. Alguns exemplos. Eu preciso fazer a documentação para dar entrada na Polícia Federal. Posso ser da casa ou de outra estrutura, venho procurar o serviço, é tudo gratuito. Hoje em dia, soube que em São Paulo cobra até R$1.000 para fazer esta documentação que nós fazemos em 10 minutos, para ter uma ideia. Então, um boliviano, do Paraguai, às vezes gasta isso porque não sabe que tem este serviço de graça. Mas vem para aprender português. Ano passado foram 1.005 que estudaram português conosco. Faz documentos, procura cursos profissionalizantes, atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, tem assistentes sociais, advogados para naturalização, reunião familiar. E um grande eixo que é o do programa trabalho. As empresas vêm contratar e nós colocamos em contato o migrante com as empresas. Preparamos ambos. A gente prepara o migrante ou refugiado e prepara também a empresa para contratar. Muitas empresas não sabem bem quem é o refugiado ou migrante. Acha que precisa de documentação diferente, que é muito complicado, que terá mais fiscalização. Ou às vezes tem preconceito que não quer pagar como um brasileiro. Eu vou pagar menos. Preciso mesmo contratar de maneira formal? Óbvio. Então, tem cada pergunta que às vezes as empresas fazem e a gente tem que esclarecer.
É, porque pelo que eu entendi, você acolhe e recebe, você capacita e você tenta integrar na sociedade.
Sim.
Aí você tem...
O processo.
O processo. Aí um dos caminhos é na empresa, você se aproxima da empresa. Mas eu já li algumas entrevistas suas também, que tem o lado da empresa que... talvez realmente quer acolher e ficar mais diversa, e tem gente olhando que vai pagar uma mão de obra barata.
Sim.
E explorar esse sistema. Você falou de hipocrisia das empresas.
Sim.
Né? Então...
Por isso a gente faz este processo de seleção para tentar eliminar esta possibilidade de exploração. Então, a gente vai checando o CNPJ da empresa, tem processos trabalhistas, não tem. A gente vai conhecendo a empresa, dialogando. E se não está num patamar aceitável, a gente evita. Evita. Teve um fato, acho que ficou emblemático, acho que em 2015, 2016, uma empresa de costura de São Paulo veio passar pelo treinamento e foi descartada. Só que o que fez? Na calçada da Missão Paz, contratou 12, 13 haitianos. E os explorou trabalho análogo escravo. Quando os haitianos vieram nos procurar, aí conversamos com os auditores fiscais, avisando o que estava acontecendo. Eles falaram, olha, estamos já preparando uma ação, é questão de dias. Fizeram a ação, tudo, resgataram. Os donos da empresa tiveram coragem de dizer, nós contratamos na Missão Paz. Aí jornalista, todo mundo veio atrás achando, falando como a Missão Paz ajudou a exploração. E aí já tínhamos conversado, seja com os auditores fiscais e tudo, explicamos, não, olha, foram descartados, eles fizeram isso na calçada. E o pior, um ano depois, o mesmo casal estava de novo na mesma calçada. Quer dizer, além de responder a processo, estavam voltando a fazer a mesma coisa. Isso é absurdo. Quer dizer, a reincidência destas pessoas que exploram.
Quantas pessoas a organização atendeu, por exemplo, no último ano, para a gente ter uma ideia de dimensão assim?
O ano passado, ao redor de 8 mil. 8 mil pessoas.
E como é que é a estrutura de vocês para atender essas pessoas? Vocês têm, quando você falou, psicólogos, pessoas que fazem tiram a documentação e tal, são equipe da Missão Paz, são voluntários, como é que é essa estrutura?
Então, para ter uma ideia geral, temos 37 contratados, colaboradores, e mais de 100 voluntários, e grupos de estagiários, por exemplo, Mackenzie, a área de direito vem toda terça-feira com 15 estudantes. Toda segunda-feira, os estagiários da Santa Casa de Medicina. Então, temos estes grupos de psicologia da USP. Só estes três grupos de estagiário têm quase 10, 15 cada grupo. Então, se junta forças realmente para responder. É bonito, às vezes tem aposentados que dizem, ainda quero ser útil, por que ficar em casa? Tem um italiano que vem toda terça e quinta, eu lembro, ele vinha na missa, um dia falei com ele, mas não, foi professor na Unicamp e na USP, de física. Aí ele falou, por que não, faço um teste. E agora ele falou, me realizo fazendo isso, ajudando 2 dias por semana.
Então, e o que ele faz lá? Ele dá aula?
Não, ele, nesse caso, ele ajuda a agendar as consultas médicas. Então, ele aprendeu...
Essas histórias são muito interessantes. Se você tiver mais casos para os nossos ouvintes, é interessante, porque tem uma frase que eu adoro, que eu falo que o dinheiro sequestrou a filantropia. Porque dá a impressão que só quem pode doar, que é um filântropo e grandes... E aí é uma coisa que... Um ato seu, né? Um tempo, alguma coisa que você se dedique, que nem você falou, os estudantes, porque aí é um processo de retroalimentação, né? Você está ajudando, trabalhando, mas você também está crescendo como ser humano, sim, né? Como que... Você tem uma ou duas histórias dessas, de um, sim, estudante, de um aposentado? Tem, porque
por
isso
exemplo,
é muito interessante.
Temos senhoras do bairro, aposentadas, que ela ajuda na cozinha. Hoje mesmo, tinha duas ajudando a cozinheira profissional que ajuda. Tem uma senhora que simplesmente descasca alho há mais de 30 anos.
Uma filântropa.
E ela faz isso com carinho. Antigamente fez outras atividades também. Então, tem esta... Ela faz isso. É uma ajuda enorme. Tem outra que é uma aposentada advogada. Ela vem e ajuda na documentação. Tem uma jovem, ela e o marido trabalham na área de comunicação, de cinema. Ela reserva terça-feira para vir aí ajudar a direcionar, que é o dia que tem mais movimento. Ah, você precisa disso. Ela fala 2, 3 idiomas e direciona os migrantes para os vários lugares. Então, realmente, as histórias são muitas.
Bonitas.
E as histórias de quem chega? O que você tem visto, assim? As pessoas têm vindo para o Brasil, migrar para cá, por quê? Por que escolhem o Brasil e por que estão deixando as terras? Eu imagino que tenham histórias muito diversas, mas se puder contar, compartilhar algumas histórias com a gente.
Em geral, antes de falar das histórias, vocês já comentaram, tem questões de guerras, mudanças climáticas e o desejo de procurar uma vida melhor, fundamentalmente, e outras razões, às vezes, também doença, a pessoa quer procurar um hospital. Agora, eu começo de uma história de alguns meses atrás, antes que explodisse esta guerra do Irã. 2, 3 semanas antes, chegou uma família do Irã. Chegaram o casal com um filho de 14 anos e falaram que estavam fugindo do Irã, claro, só Google Tradutor, porque falavam só persa, e aí começaram a contar a história. Ela ficou presa, os dois eram advogados, ela ficou presa 2 meses por não usar o hijab, aquele véu, e por ter cantado em público. Mulher não pode cantar nos espaços públicos. Ficou presa e torturada. Eles venderam uma casa para tirar ela da prisão e vieram para o Brasil. E quando chegaram não conseguia mais mexer na conta, porque o regime bloqueou a conta que eles tinham. Aqui no Brasil, claro, começaram do zero, com as roupas que trouxeram e tudo. E então... Você olha muitas vezes o migrante só como seja uma pessoa, um coitadinho. Eles tinham uma cultura, tinham uma profissão e estavam recomeçando do nada. Então, inclusive foram torturados. E aí entra também, às vezes, o preconceito de quem olha. Quem olhava eles, às vezes bem vestidos, ele tinha até roupas de marca, vai dizer, olha, o que vem fazer estes refugiados no Brasil? E não percebe que tiveram que mudar de vida, deixar tudo e recomeçar do zero.
E nesse caso, por que o Brasil? Por que 2 iranianos... Então, que só falam persa, escolheram o Brasil.
Então, aí, claro, eles conseguiram um visto para o Brasil.
Ah, eles tentaram várias...
Foi o único lugar que conseguiram o visto. Outros lugares não conseguiram. É como acontecia com o Afeganistão. que o Brasil dava o visto humanitário de entrada. Uma vez que entra, pode pedir ou refúgio ou fazer a documentação de residência.
Bom, eles tiveram a sorte de te encontrar, porque você estava falando de muitos outros que chegam e não tem um processo lá. Você chega no aeroporto, desde documento, como faz para você se inserir e não ficar perdido, jogado nas ruas, por
Até
exemplo?
este caso é emblemático, porque em primeiro lugar eles alugaram um hotel. Terminado o dinheiro, aí tiveram que procurar outra solução e nos procuraram. Então, geralmente, às vezes a pessoa chega com uma pequena quantidade de dinheiro, mas acaba rápido. Eles vão num hotel. Muitos até têm aqueles Uber que não são Uber verdadeiro, que chega lá e que se oferece na saída do aeroporto e entra nestes carros e às vezes sofre extorsões. Tem também este caso. Mas aí, quem chega no aeroporto tem várias possibilidades. Ou no Terminal 2 tem um posto da prefeitura chamado Humanizado, que encaminha para as instituições. Muitos procuram pela internet, já procuram centros de acolhida, outros conversam com colegas. Teve uma família de Venezuela que, entrando por Foz do Iguaçu, uma pessoa do Paraguai falou: em São Paulo tem a Missão Paz. Às vezes, brasileiros também que procuram na internet e falam: olha, estou vendo que tem este lugar. Tem gente que paga Uber, vai até lá, Rua do Glicério, ou entrega um papelzinho. Então, realmente, são muitas maneiras diferentes. Agora, tem alguns grupos, por exemplo, Haiti e Afeganistão, que eles já procuram antes de sair, procuram pela internet.
Padre
Interessante.
Paulo, eu queria, estou ouvindo aqui você contar, né, e com essa propriedade toda, né, acho que você já está aqui há algum tempo, então já conhece muito essa dinâmica de imigração em São Paulo, no Brasil. Se você, quando estava lá atrás, quando você decidiu seguir pela vida religiosa, você tinha isso em mente? Qual que foi a sua motivação? A sua motivação tinha uma motivação social junto com a motivação espiritual? O que que você estava buscando e quando você olha para trás, o que que você...
Sim, eu diria que tinha as duas. Para mim, a espiritualidade sempre tem que ser muito concreta. Eu lembro um trecho do Evangelho de Mateus, claro, não vou falar da Bíblia agora, não é o caso, mas é interessante isso aqui. Jesus, no final, no momento do encontro definitivo com ele, vai dizer: eu tinha fome, tinha sede, estava nu, estava preso, era forasteiro e você me acolheu ou não me acolheu. Não vai dizer, entre parênteses, quantos terços rezou, mas se você fez ou não fez. E é interessante. Então, você fez, você acolheu, você deu aquele copo de água, você deu. E aí é a nossa vida se decide muito em gestos concretos. Claro, tem uma alimentação espiritual para o gesto, mas é muito na linha, no fundo, do que o Papa Francisco levava adiante como discurso. Papa Francisco teve esta grande sensibilidade com os migrantes refugiados, e este mês vamos fazer um ano que ele faleceu. Então, inclusive, acho bonito que o Papa Leão quer ir no mesmo lugar onde Francisco foi para encontrar os migrantes, na ilha de Lampedusa. Está quase confirmado nesses dias. Trump convidou para os Estados Unidos e o Papa Francisco falou que vai para Lampedusa. Então, uma escolha que diz tudo.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque a gente falou dos casos de quem ajuda. E tem alguma história inspiradora de gente que passou pela Missão Paz e que hoje está integrado na sociedade numa posição já. Tem alguma história bacana que você pode dividir com os ouvintes?
Tem uma que é muito conhecida, então não vou falar uma grande novidade, ou seja, o fundador da marca de chinelos Gokke é um venezuelano, sempre esqueço o nome, já tentei gravar várias vezes, começa com T, mas não lembro. E ele veio este vietnamita, desculpa, este vietnamita veio Na época 78, 79, recolhido com outros 40 no mar, per un navio brasileiro, e eles chegaram no Rio, do Rio foram trasferidos na casa do migrante. Ele, que foi acolhido num quarto e tudo, estou contando isso porque ele veio, até gravamos isso, foi lindo, emocionante, veio com a filha. E aí ele trouxe o caderninho onde ele colocava a palavra vietnamita igual à palavra brasileira. Trouxe aquele caderno velhinho e tudo. Ele se tornou um empresário de referência no Brasil, da marca GUOC, que faz chinelos. Ele usou a criatividade como combatia na mata, no Vietnã, usando os pneus e fazendo sapatos. Fazendo botas, usou esta técnica reciclando para transformar em chinelo e outros produtos. Então, ele, por exemplo, é uma referência, mas depois tem muitos que passam. Às vezes, lembro, o último foi um chileno que veio e falou: Eu quero, trouxe meus filhos para ver onde foi acolhido. Era criança de 3, 4 anos. E chegamos fugindo da ditadura do Pinochet com meus pais. E agora quero que meus filhos conheçam onde fomos acolhidos. Então tem histórias emocionantes, que marca. Lembrei destas duas, mas com certeza tem muito mais.
Uma jornada muito bonita mesmo.
Sim. Tem gente que abriu seu negócio, abriu sua loja, abriu sua firma, mas também que gente normal e que marcaram a história. E que deram sua contribuição. Lembro famílias brasileiras que acolheram e se tornou quase um de casa, ou a família migrante acolhida. Então tem realmente histórias lindas.
Que interessante.
É, o que vocês têm um centro de estudos também, né?
Sim, eu esqueci de falar isso.
Então, vamos falar disso agora. Eu queria que você falasse do centro, você pode apresentar o centro de estudos e que você contasse um pouco como que esse tema tem mudado no Brasil nas últimas décadas. Ou tem mudado, não tem mudado?
Então, o Centro de Estudos Migratórios que temos, ele está conectado com outros que nós escalabrinianos temos no mundo. Temos um em Buenos Aires, outro em New York, Paris, Roma, Cape Town e Manila. Juntos têm em Nova York duas vagas como observadores nas Nações Unidas em temáticas migratórias. Atualmente um brasileiro chama Márcio que está lá em Nova York com esta função. O que fazemos? Temos uma biblioteca especializada, então para receber pesquisadores, estudantes, com certeza. Em São Paulo é a única biblioteca especializada de migração. Às vezes vem estudantes que, na sala de aula citaram este livro e vem encontrar aí porque não tem em outros lugares. Mas temos uma revista, a revista Travessia, está disponível online gratuitamente, é só entrar e escrever revista Travessia. Agora estamos iniciando, melhor. Já a tradução foi feita do francês, a obra completa do Sayade, que é um grande pesquisador algerino-francês de migração, uma referência internacional. Estamos lançando este mês o primeiro volume de seis que vamos publicar. Então, fazemos isso porque no Brasil não tinha esta tradução disponível. Depois tem grupos de estudo, de pesquisa, tem um grupo fixo com a USP, com a geografia da USP, tem outro grupo com a PUC de São Paulo. A gente leva adiante uma parceria com a Unicamp, com o NEPO, estou tentando trabalhar temáticas migratórias. E tem uma área dentro do Centro de Estudos que é advocacy, incidência política. Nós percebemos que, vamos dizer, os padres, até poucos 20 anos atrás, muitas vezes faziam algumas ações, mas dependendo da disponibilidade. E percebemos que ter uma pessoa preparada para isso, a gente alcança resultados melhores. Temos uma jovem, foi preparada, de Relações Internacionais, acompanhou o processo da nova lei de imigração. Acompanhou também, deu grandes contribuições na lei municipal. É interessante, saber que o município de São Paulo teve uma lei antes da federal, baseada em direitos humanos. É por isso que no quadro internacional, São Paulo entra na cidade santuário, como New York e outras cidades que são exceções na política nacional. E atualmente ela está trabalhando na questão do plano. Nesse último mês tivemos um relator da ONU sobre os direitos dos migrantes que visitou o Brasil, então ela o encontrou também e fez uma série de apontamentos junto com outras instituições. E temos uma web rádio Migrantes também. E além de tudo isso tem a parte religiosa, que gosto de dizer, onde usamos 5 idiomas. E a parte religiosa não é numa estrutura de proselitismo. Ou seja, a gente não trabalha com migrante para converter. A gente respeita se tem ou não tem, se tem alguma religião. E, inclusive, os muçulmanos usam nossos espaços. Os muçulmanos do Mali, do Senegal, do Togo. Eles usam nossos espaços tranquilamente, só marcar. Então, tem este elemento interreligioso de encontro.
Quais são os 5 idiomas?
Então, italiano, ainda hoje, é a Igreja dos Italianos de São Paulo. Depois tem o português, obviamente, o francês, inglês e espanhol. Então, 5 idiomas.
E o latim?
Aí, agora não.
Já não, né?
Não. Tem alguns que gostam de celebrar em latim, mas os papas já restringiram muito, muito, porque alguns usavam como forma de reação ao Concílio Vaticano II.
Ah, tá.
Não era outra razão. Era, no fundo, um grupo, não digo todos, mas uma parte que usava o latim para dizer não aceitamos o que aconteceu nos anos 60 com o Concílio Vaticano II. Então, tem estas... É outro assunto.
Outro assunto.
E esse espaço que você falou, que inclusive os muçulmanos usam e tal, é um espaço que eles usam para atividades religiosas deles? Só para entender
também.
Um pouco como também.
Sim, sim. Uhum. Seja culturais, seja religiosas. Às vezes vem um sheik do Mali, então, que passou Buenos Aires, veio para São Paulo. Lembro aquele dia, lotou, não dava nem para entrar no auditório, cheio, cheio. Então, tem esses momentos também que a gente oferece espaço.
E como é que você divide as suas atividades religiosas e sociais? Se é que elas estão divididas de alguma forma, porque você também é o padre da,
sim,
né, da paróquia, é isso?
Sim. E aí somos 5 padres.
Uhum.
Então, a gente se divide. Eu acompanho mais a comunidade italiana e ajudo na comunidade brasileira. Então, isso. E os outros, por exemplo, tem mais comunidade latina, mais comunidade brasileira, a gente se divide nas funções. Então, tenta de manter, normalmente, o momento religioso são mais de final de semana, aí a gente tenta equilibrar.
Mas você reza a missa?
Sim.
Sim. E você tem um dia da semana que você trabalha numa coisa, outro dia que você trabalha em outra? Como é que
não,
é essa?
Não, tudo ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo agora, tudo
inclusive
junto.
Inclusive quando dou aula de teologia.
Uhum.
Também, teologia não, é mais segunda e quarta de manhã. Então,
mas
isso.
Aí não são aula para os migrantes.
Não, aí é preparar os futuros padres. E aí é aula para os futuros padres, aquele que depois de 2 anos serão padres. Então, é uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação e por Roma, pelo Santo Anselmo. Aí eu tenho 2 disciplinas que dou aula para eles.
E funciona tudo no mesmo lugar?
Não, não, isso é outro.
Onde vocês estão?
Ipiranga.
Ah, tá. Então, a missão Paz fica no Glicério, na Liberdade,
sim,
né? A igreja, a paróquia fica onde?
No Glicério
também. Também, junto. Ali é junto.
Tudo junto. É um tem a igreja junto. E todo o espaço ao redor, que é a Missão Paz, tem a casa, o centro de atendimento, o centro de pastoral, toda esta estrutura. E, inclusive, algo que não falei, tem espaço que as coletividades usam. Isso é importante para a integração. Até na festa junina, a gente cada noite reserva uma barraca para comida típica das Filipinas, do Haiti, do Chile, do Paraguai. Então, até com o bairro, isso cria uma certa interação.
O que, que você aprendeu com os imigrantes?
Muita coisa. Eu diria, primeiro, a nunca perder a esperança. Ele chega, às vezes, de situações tão dramáticas, Penso mulheres do Congo que passa pelo estupro de guerra e outras situações. Eu acho que a questão da esperança é algo que marca e a capacidade de recomeçar. Acho de não ter medo dos erros, de quando cai no chão, das derrotas da vida, vamos dizer, porque sempre dá para se levantar. Acho que isso também é outra. E a questão da riqueza que é o ser humano, com sua cultura, sua diversidade. Muitas vezes olhamos a diversidade quase como uma ameaça. Não, a diversidade é riqueza. É uma riqueza.
Com
Eu,
certeza.
depois de um encontro, não sou mais igual antes. Depois,
A
até hoje,
troca é muito
até a
rica.
troca que estamos tendo agora, a gente vamos terminar daqui um tempo que cada um de nós carrega uma parte do outro.
E o Paulo, o humano, num mundo polarizado, que às vezes a gente acorda e fala o que que está acontecendo. Você é um otimista da humanidade? O que você vê de lição? Como você enxerga um futuro? Você que vive esse problema tão, tão na raiz.
Agora, quando tentam usar nas polarizações, eu caio fora. Quando tentam de me instrumentalizar, é óbvio que todos os que atuam, posso ser eu, um outro, às vezes os grupos querem usar para alguma finalidade. Então, tento de não, já errei, mas tento de não me deixar instrumentalizar. Eu acho que estamos num momento difícil, que não tem temas que não dá para dialogar, porque um ou outro não tem como aprofundar, mas eu espero que o ser humano consiga. O ser humano tem o seu lado, desculpe o termo, diabólico, mas também angelical. Eu espero também nesse segundo lado também que aflore, numa conjuntura que não é das melhores. A gente vê o que está acontecendo no Irã, em outros lugares também menos conhecidos, República Democrática do Congo, 8,5 milhões de deslocados internos por causa deste conflito e quase ninguém fala, e outras realidades. Então, um pouco de esperança existe, até porque a gente vê muitos voluntários que trazem esperança.
É, você falou a lição dessa resiliência, dessa
Sim.
força, da esperança, nos dá fé na
Sim.
humanidade, né? Otimismo, né?
Sim.
Que bom.
Você falou sobre aprender a ter esperança, né, com os imigrantes e essa capacidade de recomeçar, né, que esses imigrantes têm, enfim, tantas histórias, né, que a gente já ouviu, história mesmo que você contou do casal do Irã, que chega aqui e eram advogados e tinham uma vida, e chegam aqui e não tem nada, o dinheiro acabou e você tem que começar literalmente do zero, né? Com um filho, adolescente, enfim. Você aprendeu algo sobre, ou você poderia compartilhar um pouco qual que é a sua visão sobre o que que ajuda as pessoas a recomeçarem? Quando é necessário recomeçar, o que que sustenta isso?
Acredito que tem vários elementos que entram em jogo. Para alguns, a dimensão religiosa, indipendentemente se é católico, evangélico, muçulmano. Então, acho a dimensão religiosa é muito importante. Eu vejo neles, eu vejo no pessoal que são acolhidos na casa do migrante, os muçulmanos no seu ritmo de oração, etc. Depois, um segundo elemento são os laços familiares, o filho, os pais, a esposa, a pessoa que vem, por exemplo, o homem que chega aqui e que tem a esposa e seus filhos no país de origem, ele luta, se sacrifica, às vezes mora num lugar péssimo, sem condições, para juntar o dinheirinho e mandar para eles. Teve um nesses dias da Angola, ele chegou há 2 anos atrás com um filho, e agora chegou a esposa com os outros dois. O sacrifício destes 2 anos para juntar o dinheirinho para a passagem, mas ver a alegria, a semana passada que ele veio contar, minha esposa e meus filhos chegaram. Então, isso motivou todo o sacrifício para este recomeço. Agora tem um novo desafio, que é a casa, porque somos em cinco, temos que procurar um outro lugar. Estamos morando num quartinho. Então, mas já teve uma vitória, a família está unida. Então, acho que o elemento religioso, o elemento familiar também são importantes para reconstruir. Teve um, lembro, que do Congo mataram o pai e a mãe lá no Congo. Ele fugiu num navio de container e chegou em Santos. Não tinha escolhido o Brasil. Descobriu que estava no Brasil quando saiu do navio. Ele chegou na casa do migrante tão destruído, a morte do pai e a mãe na frente dele, na cozinha, que tivemos até que interná-lo por um tempo para reequilibrar no Hospital das Clínicas. E depois contou que tinha um irmãozinho e irmãzinha que estava em atividade fora, na escola. Aí o sonho dele era trazer. Anos depois, não anos, 1 ano e meio depois conseguiu. A alegria dele de ter trazido, de aguentar tudo, porque ele queria encontrar, e tivemos uma ONG que conseguiu encontrar os dois e trazê-los. Eu lembro, ele começou trabalhando como garçom e tudo, e depois. Então, realmente, acho que a família também, os laços é muito importante.
Interessante, porque eu te escutando me vêm duas palavras na cabeça, que é fé, que acho que vem desse lugar da religião, e amor, que vem desse lugar das pessoas
Sim.
queridas, né? Dos familiares, são
Os
muito
laços.
representados pelos familiares, né?
Sim,
Mas
sim.
como amor e fé são
São dois
fundamentais para a gente
elementos.
caminhar nessa vida, né?
Sim.
É, e queria também te escutar um pouco sobre, você falou também agora de religião e tal, e você, né, toda a sua vida está nesse caminho. Te escutar um pouco sobre a instrumentalização da religião no nosso mundo de hoje, né? Um pouco a luz e a sombra, né? Das religiões ou da forma como elas são usadas. Qual que é a sua visão?
Acredito que a instrumentalização não acontece só no mundo cristão, em geral, também no mundo muçulmano, judaico, infelizmente,
Em todos,
é
com
usada em
certeza,
todos os
em
contextos.
todos os
A gente
contextos.
percebe isso. É usada ou de uma maneira nos dois polos, realmente, para a extrema direita e da extrema esquerda, vamos dizer, se se pode simplificar desta forma, há uma instrumentalização. Então a religião se transforma num instrumento e não é mais algo a ser vivido, porque tenho um preconceito anterior que vou até a religião para usar. E, então isso também no cristianismo. Vejo Jesus Cristo é esticado, transformado em muitas coisas que, coitado, ele nunca foi. Acho que se ele viesse aqui, não se reconheceria em certas pregações que temos por aí. Pregações para afirmar, para fazer dinheiro, para juntar o poder, para outras, para alcançar a fama. Então, há instrumentalizações muito fortes, infelizmente, na religião. Isso sim. Eu encontro cristãos que se dizem praticantes, dispostos a acolher os migrantes, e outros que são contra os migrantes, e são cristãos. Duas atitudes contrárias, completamente.
Interessante. Bom, o programa de hoje é uma aula, né? A sua jornada de estudo sobre como não dá para ter preconceito, tem que ter diversidade, a riqueza, né, da gente ser aberto e aprender com as diferenças. E aí a gente só tem que te agradecer, né, por esse programa tão bacana e pela sua trajetória e pelo seu trabalho, Paulo. Muito
Eu tenho
obrigado.
que agradecer a vocês porque voltar atrás, refletir é sempre uma ótima oportunidade, até para repensar dinâmicas, para olhar também o futuro. Acho que isso é fantástico, poder refletir um pouco.
Vou te fazer um convite final. A gente costuma acabar o nosso programa com um bate-bola, que funciona assim: eu falo aqui uma palavra, uma frase curta, e você completa com a primeira coisa que vier na sua cabeça, também com uma palavra ou com uma frase curta. Você topa?
Ok.
Então vamos lá. Casa é.
Paz.
Medo é.
Associo a quase fuga.
A esperança é.
Horizonte.
E pertencer é.
Família.
O caminho é.
A direção era isso que me passava pela cabeça, é alvo.
O maior desafio de migrar.
Encontrar casa.
E a religião é.
Relação.
Maravilha, é isso.
Muito bacana.
Obrigado.
Agradecer demais a conversa. Muito bom te conhecer, te escutar.
Obrigado a vocês.
Foi um prazer e eu espero que os ouvintes tenham se inspirado como nós e estamos aqui junto para cada vez mais se abrir para novas opiniões e viver numa sociedade cada vez melhor.
É isso aí. E se você gostou do programa de hoje, não perca o quarto episódio do Na Contramão, Refugiados no Brasil. A Fernanda, aqui do Observatório, teve lá, junto com o Padre Paulo e com toda a equipe, conversando com os refugiados que estão lá. Então, se você gostou do papo de hoje, complementa, assistindo. Ele está disponível no canal do Observatório do Terceiro Setor, no YouTube. E claro, se você gostou da conversa de hoje, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, compartilha com quem você gosta, para que a gente tenha cada vez mais pessoas escutando aqui um pouco da história das pessoas que estão transformando o Brasil, que estão tentando buscar soluções para os nossos problemas, e elas existem. E é isso, a gente encerra o programa de hoje por aqui, com muita fé, muito amor no coração. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.